E aí, gurizada do Esquema Trágico, tudo certinho com vocês? Chegamos com mais um episódio aí, mais um programa, e esse é especial, hein? Desses 40 episódios que a gente já tem, o convidado foi citado só em 16. Então, se você nos acompanha desde o início, você sabe de quem se trata. Mas antes de eu chamar ele, deixa eu chamar o Hag. E aí, Hag, tudo certo?
E aí, Cabia, tudo certinho contigo, meu velho? Hoje eu tô nervoso que o cara é uma lenda do rádio.
Pô, eu fui pegar algumas dicas e falaram assim, cara, só aprende, não pergunta nada, só aprende com ele porque ele é uma lenda. Então, gurizada, deixa eu chamar pra conversa uma lenda da comunicação, um mestre da comunicação aqui do Rio Grande do Sul, que todo mundo conhece, o cara que veio lá de Osório, o cara que nasceu em 11 de dezembro de 54. Seja bem-vindo, Silvio Benfica.
Tudo bem com vocês?
Tudo bem, Silvio.
Prazer falar com vocês, e vocês me deixaram numa responsabilidade muito grande aí. Esta de ter sido citado por 16 vezes em cima das entrevistas que vocês fizeram, eu também fiquei meio preocupado, porque o fato de ter sido citado não quer dizer necessariamente que tenha sido bem citado. Daqui a pouco eu posso ter sido queimado, criticado por alguém, mas também faz parte.
Não, mas foi, sempre que falaram com muito carinho de ti, Benfica, tu é uma personalidade muito querida aqui pra gente.
Que bom saber disso, e gostei muito do título, né? do projeto e do trabalho de vocês aí, Esquema Trágico. Eu sou um aficionado, especialmente nesse tempo de internet, em buscar títulos diferentes, saindo do tradicional que segue sendo, infelizmente, ainda uma marca dos veículos tradicionais de comunicação. Os nomes são basicamente aqueles mesmos com os quais a gente convive há 30, 40 anos, esse tipo de coisa. Então, a internet permite que a gente realmente busque títulos, crie alguma coisa diferente. Como esse Esquema Trágico aí, gostei muito, hein?
Então, a gente veio com esse projeto aí porque a gente é amante de rádio, a gente cresceu ouvindo vocês, o Pedro, o Haroldo, tu, quis participar de programas de rádio, a gente sempre se imaginou como seria participar de um sala de redação, de um Donos da Bola. Então a gente iniciou esse projeto para falar de futebol, que é a nossa paixão, assim como é a tua, e graças a Deus a gente conseguiu aí entrevistar pessoas que a gente sempre acompanhou, e hoje a gente está no ápice ali, né, que é conversando com um cara que é visto como o orientador, como o cara que deu o rumo para muitas pessoas, como a gente citou, de São 16. E eu queria que tu contasse um pouco para a audiência aí como é que foi o início do Silvio Benfica lá em Osório, como é que foi as dicas que ele recebeu do ídolo máximo dele, o seu Argel. Conta aí um pouco para
o
pessoal.
O Argel Gomes Benfica, que era que é o nome do meu pai, que era diretor artístico da Rádio Osório, com quem eu trabalhei, que foi um homem que viveu intensamente o rádio durante uma parte assim, muito forte da sua existência. Aliás, ele morreu muito cedo, nesse mês de abril, inclusive, ele estaria de aniversário fazendo 96 anos. Ele morreu com 46, vão se completar 50 anos da morte do pai, mas eu cheguei a trabalhar com ele. E o pai trabalhou com serviços de alto-falante, que era uma espécie de pré-rádio lá atrás, anos 40, 50, esse tipo de coisa, aqui mesmo em Porto Alegre. Depois foi fazer rádio em Santo Antônio da Patrulha e, posteriormente, no ano em que eu nasci, ele foi para Osório e lá criou a Rádio Osório. E eu comecei a conviver com essa ideia de rádio, digamos assim, eu vou pegar uma idade aleatória, desde os 8 anos de idade. Então, eu me sinto um jornalista e um radialista desde os 8 anos de idade, porque eu já circulava nesse ambiente. Comecei a trabalhar como operador de áudio, na época se chamava operador de som, com 14 anos de idade apenas. Por isso, tanto tempo de rádio e tendo visto assim, muita coisa, muita mudança, muita rotatividade, e especialmente nos tempos atuais, que é uma coisa que realmente sempre me impressionou muito.
E tu começa com 8 anos a pensar em rádio, né? Uma coisa meio de um sonho?
De alguma forma foi, porque eu circulava no ambiente de rádio, nos bastidores, com o meu pai na Rádio Osório, assistia programas de auditório que ele apresentava. Então o rádio, assim, ele sempre esteve, de alguma forma, presente em mim, dentro dessa idade, que eu peguei uma idade, porque eu me lembro que com esta eu ia nos programas de auditório. Domingo pela manhã, depois da missa, a gente ia para onde funcionava a Rádio Osório lá e assistia esses programas. Agora, eu diria que com 11, 12 anos, aí sim, aí eu estava realmente vivendo porque intensamente essa ideia. Eu me lembro de ter um dia pedido para o meu pai comprar um rádio, e ele comprou um rádio porque eu queria ouvir especialmente esporte e futebol nas rádios de Porto Alegre, e mais também nas rádios do... Eu gostava de ouvir rádios do Rio de Janeiro, rádios de São Paulo, jornalistas esportivos daquela época. Eu ouvia e eles se transformavam assim em figuras para mim, ouvindo Rádio Globo do Rio de Janeiro, Rádio Tupi de São Paulo. Eu com 12 anos de idade, 13, 14 anos, eles se transformavam para mim em figuras quase impossíveis de serem por mim alcançadas, digamos assim. Eu tinha o sonho de fazer futebol, de fazer jornalismo esportivo, mas eles estavam muito distantes, eles estavam em rádios absolutamente potentes, eles acompanhavam grandes jogos pelo mundo, acompanhavam o Pelé, por exemplo, ouvia entrevistas do Pelé. Eu digo, eu, por mais que eu goste de jornalismo, eu nunca estarei com esses caras. Mas o destino conspirou a meu favor, porque quando eu fiz a transição da Rádio Osório para trabalhar em Porto Alegre, especialmente na Rádio Gaúcha, onde eu fiquei 32 anos, aí sim eu fortaleci muito essa ideia do jornalismo esportivo. Eu fui para o mundo também, fui para a Copa do Mundo, e aqueles que eu ouvia com 12 anos de idade lá em Osório passaram a ser meus parceiros do dia a dia, de café da manhã, de treinamentos e jogos de seleção brasileira, por exemplo. Eles estavam ali à minha frente, e eu lá em Osório achando, é muito distante, nunca vou alcançar esses caras, pois consegui alcançar.
Mas a oferta, de fato, né, o anúncio da vaga vem pelo teu pai com 15 anos de idade, né, o Benfica? Como é que foi isso?
Não, é que, na verdade, assim, ó, eu era, com 14 anos, eu trabalhava na Rádio Osório como operador de som folguista. Eu era folguista, eu fazia folgas de outros operadores, então eu não era oficialmente contratado. Só que lá em fevereiro, dia 5 de fevereiro de 1970, eu estava jogando futebol praiano, eu jogava no campeonato juvenil, pelo time de Rainha do Mar, com 15 anos de idade, e aí um amigo meu, porque não se tinha contato por telefone, inclusive, era muito complicado, celular, em 1970, a gente nem poderia imaginar que um dia a gente ia conviver com celular ou com computador. Então eu estava lá onde eu estava parando, lá em Rainha do Mar, daqui a pouco chega de Osório um amigo meu que pegou um ônibus em Osório, o pai pagou o ônibus, ele foi pela Interpraias até chegar em Rainha do Mar me procurar para dizer o seguinte: a tua vaga que tu estava esperando para começar oficialmente a trabalhar na Rádio Osório está aberta. Começa amanhã. Eu me despedi dos meus parceiros de futebol lá em Rainha do Mar, fui para Osório. No dia seguinte eu já estava trabalhando como funcionário contratado.
E aí tu chegou lá, estava trabalhando com a dupla Argel e Antônio Adão, né?
Não, é Antônio Adão de Paula. Na verdade, assim, ó, o seu Antônio, que a gente chamava Antônio a Paula, Antônio Adão de Paula, ele era o dono da rádio, era um dos sócios da rádio. E o meu pai era o diretor artístico. Só que eles eram grandes amigos, eles viviam sempre juntos, na verdade, mas eles faziam essa dobradinha no rádio em Osório, e até hoje essa dobradinha, passados, digamos, 50 anos, é lembrada lá em Osório. Meu pai é nome de rua em Osório, dá nome à cabine de imprensa de um ginásio esportivo. O seu Antônio certamente também é nome de rua e outras coisas mais, que também já faleceu há muito tempo. Então eles faziam uma dobradinha muito forte, como eu disse, até hoje lembrada, e eu fui trabalhar com eles. Porque, na verdade, eu até não sei, Kevin e Rafael, a idade de vocês. Se vocês puderem me dizer a idade de vocês, eu posso estabelecer uma relação aqui.
Eu tenho 24 e o Kevin tem 23.
Então, 24, 23 anos. Quando eu comecei oficialmente em 70, eu tinha 15. E o interessante da Rádio Osório é o seguinte, que o meu pai... E o seu Antônio Paula, o dono, eles tinham ali, assim, ó, na média, 40 anos de idade. Em média, 40 anos de idade. Só que nós criamos um grupo que tocava a Rádio Osório e que tinha entre 15 e 20 anos de idade. Tenta imaginar, assim, uns 6, 8 garotos, mais ou menos, com essa idade, tocando uma programação de rádio. É quase impossível se imaginar isso hoje, pois a gente fazia isso na Rádio Osório naquela época, com a supervisão do meu pai e com a supervisão do seu Antônio Paula.
O teu pai que veio a falecer pouco tempo depois que tu começou a trabalhar em rádio, né, ô Benfica? Foi mais ou menos um ano e meio depois, né?
Foi. O pai faleceu em julho, vamos completar 50 anos agora, julho de 1971. Ele tinha 46 anos de idade. Eu tinha 16. Quer dizer, eu trabalhei com ele, a rigor, um ano e meio na Rádio Osório, fazendo muitas coisas com ele, sendo operador de áudio em programas que ele apresentava e depois passei a ser produtor, inclusive, de um programa que ele apresentava todas as noites, de segunda a sexta, às 10 horas da noite, chamado Recordar é Viver. E eu passei a ser o produtor por iniciativa minha, porque eu queria conhecer muito, naquela época, com 15 anos, a obra, digamos, de grandes cantores que marcavam no Brasil na década de 40, 50 e 60. Imagina, isso era 1970. E eu queria saber da obra, conhecer, e foi ali que eu conheci a obra de grandes. É, se vocês falarem, não é nem para os pais, se vocês falarem para os avós de vocês, aí eles vão lembrar. É, conheci a obra de Silvio Caldas, Orlando Silva, do gaúcho Nelson Gonçalves, do Pixinguinha, conheci muita coisa de Chorinho, pelo Valdir Azevedo, que era um craque brasileiro, que tocava Chorinho. Então eu fui me interessando, fui descobrindo Dalva de Oliveira, por exemplo, Ângela Maria, Elisete Cardoso. Por ser o produtor do pai, eu me envolvi nesse mundo e conheci, lá no início dos anos 70, a obra de grandes cantores brasileiros dos anos 40, 50 e 60. Francisco Alves, por exemplo.
Mas com o falecimento do teu pai, aí tu tem que pegar essa responsabilidade muito cedo de ser mais ou menos o provedor da casa, né?
É que eu era assim, eu tinha 16 anos, eu era o único que trabalhava, porque a gente estudava, todos nós, os irmãos, quatro irmãos, e tinha uma adotiva, irmã pequena, mas todos nós estudávamos, né? Mas eu trabalhei, eu estudava de dia, colégio técnico lá em Osório, e trabalhava à noite na rádio, começava às 7 da noite e até às 11, e depois a rádio começou a fechar à meia-noite. Então eu começava às 7, saía à meia-noite, no outro dia eu passava o dia envolvido com o colégio, chegava em casa tipo 5 e meia da manhã, dava tempo de um banho, uma coisa assim, tomar um café e ir para a rádio, porque às 7 horas eu já começava o trabalho. E eu era o único que realmente trabalhava, até porque eu era o mais velho que trabalhava, então eu vivi essa, de uma hora para outra, com a morte do pai, com apenas 16 anos de idade, essa experiência, essa que foi uma das maiores experiências que eu já vivi na minha vida, ser de algum modo responsável por uma família com apenas 16 anos de idade.
E aí, aí aos 18, tu teve teu primeiro contato lendo caixas comerciais, como é que era naquela época ali?
Já antes, com 17 anos, eu já comecei a fazer locução da Rádio Osório. É que assim, ó, tinha os intervalos comerciais de programas musicais ou programa de jornalismo, e os intervalos comerciais a gente lia ao vivo o comercial, que era uma coisa praticada pela Rádio Guaíba em Porto Alegre. Não eram, até tinha em discos de 45 rotações, de 78 rotações, nós tínhamos comerciais ali nestes discos, mas a gente também tinha o comercial lido pelo locutor. E eu passei por essa experiência. A gente fala caixinha porque era dentro de uma caixinha, né? Tinha uma caixinha montada, vários papéis com os comerciais e ali, a cada papel, cada comercial que a gente lia, a gente só puxava para frente o papel já sabendo, esse já foi lido, vamos para o próximo. Então foi essa foi a minha, digamos, primeira convivência como locutor comercial aos 17 anos.
Nessa época aí, tu chegou a trabalhar também num cartório, né, o Benfica à noite?
Sim. Vocês estão sabendo tudo, né? Na verdade, eu trabalhava de dia no cartório. Houve um momento que era assim. Houve um momento da minha vida que era assim. Como a gente tinha dificuldade financeira, eu precisava de um segundo rendimento. Então, o que, que eu fazia? Eu trabalhava na Rádio Osório das 6 às 8. Saía ali da Rádio Osório às 8, o cartório era muito próximo, muito pertinho. A gente ia a pé, 8 e 10, eu estava no cartório. Trabalhava lá até 11 e meia da manhã, ia em casa almoçar, voltava para o cartório a 1h30, né? Parava de trabalhar no cartório um pouco antes das 5, porque às 5, em 10 minutos eu estava na rádio, às 5 eu começava a apresentação de um programa na rádio, das 5 às 7, e depois eu ia estudar à noite. Então eu vivi isso durante um bom tempo da minha vida, levantando às 5h30 da manhã, com 17 anos.
E Benfica, como é que era naquela época para um cara de 17 anos ter responsabilidade de apresentar um programa de rádio que tu sabia que a cidade ouvia e tinha como é, tu ficava pressionado, tu ficava nervoso, como é que foi para ti tão novo, tu assumiu a família e ainda um programa de rádio?
Eu acho assim, ó, nervoso possivelmente, claro, tenso. Aliás, eu acho que essa deve ser sempre, entre aspas, uma angústia de qualquer pessoa que ocupa o microfone, o grau de tensão. Porque se tu for absolutamente relaxado, tu não vai fazer um grande programa, em tese. Tu não tá muito preocupado. E eu vivia esse momento da expectativa de falar no microfone, de apresentar alguma coisa com 17 anos, um grau de tensão que é absolutamente normal e que depois, com o desenrolar do programa, a gente ia, de algum modo, tirando de letra. Mas eu já estava preparado para isso, porque eu via colegas meus, parceiros meus, alguns com quem eu convivo até hoje, incrivelmente isso. Eu convivo com eles até hoje e que eram 2, 3 anos mais velhos do que eu e que já faziam isso aí também com naturalidade. Isso é a apresentação de programa, leituras de comerciais. Então, eu fui me acostumando, eu vi o meu pai fazendo isso. Então, isso aí entrou na minha memória em determinado momento como uma coisa absolutamente natural e independente da ideia, da idade, aliás. É por isso que com 17, 18, 20 anos de idade eu estava realmente cumprindo essa tarefa e acho que com algum brilho, digamos assim, porque de algum modo isso me ajudou depois a vir para Porto Alegre.
Tu citaste ali que tu estudava nessa época, né, ô Benfica? Era o curso de contabilidade, é isso?
Eu, contabilidade, depois que eu fiz, naquela época era primário, a gente fazia do primeiro ao quinto ano primário, e aí terminava com 11 anos de idade, começava com 7, terminava com 11, e aí a gente ia fazer o chamado ginásio, que eram dos 12 aos 16 anos, por aí, 12 aos 17, e o ginásio eu fiz fazendo ginásio técnico, frequentando uma escola técnica, que foi outro grande momento, assim, que eu acho isso absolutamente maravilhoso, extraordinário, e as escolas técnicas, para mim, têm valor até hoje, e houve no início dos anos 70, depois que eu me formei na escola técnica, uma reforma, na época da ditadura militar, uma chamada reforma do ensino, início dos anos 70, no Brasil. Uma reforma que terminou com muitas destas escolas técnicas. Esse foi um prejuízo que o Brasil teve, na minha opinião, naquela época. Mas eu tive a chance, tive a oportunidade de estudar. E aí a gente passa para o segundo grau, digamos. E no meu caso específico, o segundo grau foi um curso de contabilidade.
E aí depois, tu te forma ali em 76, e aí em 80 tu vem trabalhar na Rádio de Farroupilha, onde tu tem o teu primeiro jogo, que é Grêmio Caxias. Como é que foi essa vinda, como é que foi essa vinda para Farroupilha e como é que foi a adrenalina do primeiro jogo? Como é que foi esse repórter?
Eu acho assim, ó, eu sempre trabalhei, especialmente a minha atividade profissional, com ciclos. E quando eu completei 10 anos, oficialmente na Rádio Osório, em 1980, e no mês de maio de 1980, eu digo: olha, essa tarefa está cumprida, eu não tenho muita coisa mais a aprender aqui. Eu quero outros desafios, desafios maiores, especialmente em Porto Alegre. E aí decidi sair da rádio. Mas foi uma aventura que eu fiz, porque eu não tinha nada certo em Porto Alegre. Na verdade, o que eu tinha de certeza é que eu estava fora da Rádio Osório. E aí não tinha nada. Passei 2 meses praticamente sem trabalhar, vivendo com o dinheiro lá que eu ganhei na saída lá da Rádio Osório. Mas eu sabia que, de alguma forma, eu viria para Porto Alegre e vim. E quando. Porque naquele ano, durante o Campeonato Gaúcho, houve um desacerto da Federação Gaúcha com a Rádio Gaúcha e a Rádio Guaíba. E a federação estabeleceu naquele momento que nem a Gaúcha e nem a Guaíba iriam transmitir o Campeonato Gaúcho. E isso abriu a possibilidade de surgir uma terceira rádio, que foi a Farroupilha, fazendo futebol. E eu botei na minha cabeça o seguinte: bom, não adianta eu aparecer na Rádio Gaúcha e na Rádio Guaíba, que eram consagradas nos seus departamentos de esporte, porque ninguém me conhece. Eu preciso primeiro me tornar conhecido. Então, Porto Alegre, um amigo meu veio junto e me apresentei na Rádio Farroupilha. Eu fiz um boletim de informações fictício sobre algum time, e aí entreguei para ele, fiz e entreguei. Quando terminou, ele ouviu, coisa e tal. Aí ele me disse o seguinte: olha, tu tá contratado, eu gostaria que tu te apresente. Isso era uma quarta-feira, que tu te apresentasse amanhã, quinta, porque no sábado tu já estreia no jogo do Grêmio contra o Caxias, no Estádio Olímpico, pelo Campeonato Gaúcho. Imagina, foi um misto assim de satisfação imensa, mas de extrema preocupação, porque eu iria ocupar o microfone de uma rádio tão potente naquela época, que era a Rádio Farroupilha, 3 dias depois, né? Então a adrenalina foi lá em cima, o grau de tensão foi extraordinário. Mas eu fiz o jogo, uma chuvarada danada naquele sábado à tarde, fiz o jogo e infelizmente deu tudo certo, e depois eu segui fazendo várias outras partidas lá como repórter na Farroupilha.
Não foi muito tempo, né, o Benfica? Foi menos de um ano de Farroupilha e tu acabou voltando para o Osório. Nesse período que tu volta para o Osório, rolou uma frustração ou não?
Não, não. É que eu decidi sair da Farroupilha, porque quando eu cheguei na Farroupilha, eu vi que a Farroupilha passava por um momento de crise, especialmente financeira. Era um momento realmente muito grande em termos de crise financeira. Nós não recebíamos salários. Na verdade, nas sextas-feiras a gente entrava numa fila lá para pegar um valezinho. O que era possível a Farroupilha nos dar. Eu me submeti a isso durante 8 ou 10 meses, porque eu precisava ser conhecido em Porto Alegre. E aí chegou lá no mês de abril de 1981 e eu decidi, bom, está encerrado. As pessoas, porque daí eu passei a conviver também com profissionais de outras rádios, porque as rádios Guaíba e Gaúcha depois ganharam a queda de braço com a federação e voltaram para transmitir o Campeonato Gaúcho. E eu passei a conviver, até mesmo em viagens pelo interior do estado, com estes profissionais. E ali vi que eu estava conhecido, porque quem trabalha em rádio está sempre de olho ou de ouvido em outras emissoras de rádio para ver o que está acontecendo. E eu sabia ali, passados 8 meses, que eu estava conhecido. Então, aí eu botei na minha cabeça, bom, esse é o momento de sair da Farroupilha, não tem mais nada a fazer aqui, vou voltar para Osório. E até fui convidado a voltar para a Rádio Osório. E aí passou-se algum tempo e eu recebi um telefonema de Porto Alegre para que eu viesse trabalhar na Rádio Gaúcha, mas que eu tinha que fazer o teste antes. E eu não sei de onde que eu tirei essa autossuficiência, mas eu fui, infelizmente, autossuficiente. Digo, olha, essa eu não faço. Vocês já me conhecem, né? E aí, bom, então vamos ficar para uma outra oportunidade, uma coisa assim. O chefe de esporte era o Rui Carlos Osterman. Passados alguns meses, me ligaram de novo. Benfica, vem para cá, para Gaúcha, e dessa vez não precisa fazer teste. Bom, aí eu digo, bom, agora eu vou. E aí comecei em abril de 84 na Gaúcha.
E tu te lembra o jogo?
Inter e Udinese. Era o aniversário do Internacional e a Udinese da Itália, que tinha o Zico jogava na Udinese naquela época, veio fazer um amistoso em comemoração ao aniversário do Internacional no Beira-Rio. Foi esse o meu jogo de estreia.
Eu vou passar o time aqui da rádio na época. O pessoal não se assuste que era um time fraco, tá? Mas Haroldo de Souza, Roberto Brauner, Pedro Ernesto Denardin, Darcy Filho, Vianney Carlê, João Garcia, Regis Roer, João Nassif, Enio Melo e Lazier Martins. Como é que é trabalhar com esse timaço aí,
o Benfica? Na verdade, o Lazier ainda não estava. O Lazier estava na Guaíba ainda. Os comentaristas ali eram o Enio Melo, o João Nassif e depois o Rui Carlos Osterman, que era deputado, também chegou para comentar. Ele voltou para a Rádio Gaúcha, de onde ele tinha saído para ser deputado, para ser comentarista, como ele sempre foi, o principal comentarista da história do jornalismo no Rio Grande do Sul. E ele voltou. Mais adiante, tipo assim, um ano depois, aliás, menos do que um ano, já chegou o Ranzolin para ser o chefe de esportes. Aí a Guaíba passava por uma... A Guaíba e a Caldas Júnior passavam por uma dificuldade financeira imensa, também com salários atrasados. O Ranzolin foi contratado como narrador e como chefe de esportes, e aí sim, aí veio o Lazier, veio o João Carlos Belmonte, mais adiante o Lauro Quadros, que já tinha saído da Guaíba e estava na Rádio Pampa, e aí a equipe, que já era forte e que já estava naquele início de ano de 84 assumindo a liderança do esporte no Rio Grande do Sul, ela ficou evidentemente ainda mais fortalecida. Eu vivi esse ambiente, eu era o menos conhecido de todos, né? Vivi esse ambiente e foi extraordinário sob o aspecto de aprendizado, por exemplo.
E aí, ali em 90, tu teria a oportunidade de trabalhar na Copa da Itália, mas aí teve problemas e foi vetado. Foi para ti muito triste não ir para a Copa? Como é que foi? E depois indo para a parte do jornalismo, substituindo o Mendelsohn?
Não, na verdade, assim, ó, foi muito duro, mas eu não fui vetado, eu fui cortado, porque eu já estava preparado para ir como repórter, seria a minha primeira Copa do Mundo em 1990 na Itália. No entanto, houve um cara que conspirou contra mim, não aqui em Porto Alegre, mas no Brasil, chamado Fernando Collor de Mello. Ele era o presidente da República e, naquele momento, ele estabeleceu o Plano Collor. De uma hora para outra, os brasileiros ficaram sem a sua poupança, por exemplo. Seguramente muita gente deve ter morrido naquela época em função disso, tem uma poupança e daqui a pouco, digamos, alguém com um pouco mais de condição financeira tinha uma poupança lá de 100 mil reais, 200 mil reais no banco e daqui a pouco ele só pode retirar 5 mil reais daquilo ali e o resto fica preso. Foi de uma hora para outra que aconteceu para muita gente no país que sofreu com isso, o Plano Collor de um presidente que tinha recém-assumido. E aquilo ali impactou em todas as empresas, e impactou nas empresas de comunicação que tiveram que fazer naturalmente os seus cortes. E aí a RBS, que sempre teve uma equipe forte e com muita gente nas coberturas de Copa do Mundo, também teve a RBS, a Rádio Gaúcha, por exemplo, que fazer os seus cortes, corte de pessoal. E sobrou para 3 ou 4 daqueles iniciantes, entre aspas, os mais novos, esse tipo de coisa, que não tinham tanta experiência nisso. E eu fui um dos que acabei sendo cortado. A repercussão em mim foi muito dura, eu passei 7 dias sem aparecer, eu desapareci da Gaúcha. Eu só disse para o Ranzolin, quando o Ranzolin me comunicou, o chefe de esportes, eu só disse para ele, tu estás terminando com a minha carreira, só isso, e desapareci. Mas depois eu me dei conta também que, quem sabe, eu não contribuí de alguma forma para isso, porque eu precisava ampliar os meus horizontes em termos de conteúdo. E passei a fazer também jornalismo geral, substituindo o Rogério Mendelsohn, que fazia o Gaúcha Hoje, quando ele não podia, e depois substituindo o Lazier Martins no programa que ele fazia à tarde, o Gaúcha Repórter. Porque eu botei na minha cabeça o seguinte: daqui para frente, eu nunca mais perco Copa do Mundo. E foi o que aconteceu. Nunca mais perdi Copa do Mundo, a não ser no momento que eu decidi que eu não iria mais, que foi lá na Copa de 2010.
Ô Benfica, nesse ano de 90, tem um caso curioso ali com o Evaristo de Macedo.
Grêmio Caxias, porque eu, como eu disse, eu desapareci da Gaúcha durante uma semana. E aí o primeiro jogo que eu fiz quando eu voltei foi Grêmio e Caxias pelo Campeonato Gaúcho em Caxias do Sul, lá no Estádio Centenário. E aí eu botei na minha cabeça que eu digo, olha, eu vou dar resposta aqui sobre o meu potencial como repórter esportivo, de alguma forma eu vou dar a resposta nesse jogo para o Ranzolin. E foi um jogo duro, o Grêmio perdeu o jogo, se eu não me engano, por 4-2. E aí eu fiz uma entrevista muito dura. Eu sempre sou perguntado, incrível, isso foi em 84, em 1990, sempre volta e meia eu sou perguntado sobre isso, passado tanto tempo, mais de 30 anos, sobre aquele jogo em que eu fiz uma entrevista, porque naquela época não era tipo as entrevistas de hoje, viu? Não é como entrevista coletiva, que o técnico senta lá na sua mesa e cada repórter tem direito a uma pergunta, não. Cada repórter naquela época, até porque eram menos veículos de comunicação, fazia a sua própria entrevista exclusiva com os técnicos da dupla Grenal depois dos jogos. Foi o que aconteceu comigo lá em Caxias do Sul, quando eu fui, e só eu, não tinha ninguém entrevistando, tinham outros na fila para entrevistar o Evaristo, mas eu fui entrevistar o Evaristo depois do jogo que o Grêmio tinha perdido, e eu com toda aquela carga de mostrar, afinal de contas, que eu era um grande repórter e que a Gaúcha estava errando ao não me levar para a Copa do Mundo. E aí eu fiz uma entrevista dura, duríssima, com o Evaristo, ele abandonou a entrevista. Houve um momento em que eu fazia as perguntas, ele ficava brabo, e houve um momento em que ele não queria falar, e eu disse para ele, não, tu tens a obrigação de falar, porque tu és um homem público. E há uma torcida toda por trás, milhões de pessoas por trás, querendo ouvir as tuas respostas em função dessa derrota no Grêmio. Ele embrabeceu comigo e abandonou a entrevista. Foi um momento tenso, mas uma entrevista que repercutiu.
Ali começava o sob pressão.
De alguma forma foi, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O sob pressão que eu criei há pouco tempo na internet, ele também eu criei com esse título, porque de alguma forma eu sempre trabalhei assim, principalmente nas reportagens esportivas, fazendo entrevistas duras. Eu fiz isso com o Luiz Felipe, por exemplo. Eu fiz isso com um técnico que foi um dos maiores técnicos da história do Internacional, Rubens Minelli, campeão brasileiro em 75, 76, com o maior time do Internacional que eu vi jogar. E o Minelli depois, em 85 e 89, ele veio treinar o Grêmio. E na passagem dele, em 89, o Grêmio foi jogar uma partida também pelo Gauchão contra o Novo Hamburgo, em Novo Hamburgo, e o Grêmio perdeu o jogo. Ficou numa situação extremamente complicada no Gauchão. E eu fiz uma entrevista desse tipo. Eu encostei o Minelli na parede, coloquei um braço meu na parede e o outro com o microfone. É como se ele estivesse preso ali. E ali também foi uma entrevista realmente muito dura. Eu convivi com isso, com essa ideia. Porque eu acho o seguinte, é possível fazer grandes entrevistas com perguntas duras sem que necessariamente elas tenham que ser deseducadas, que elas não tenham educação. É possível fazer uma pergunta dura sendo bem educado. E isso eu procurei sempre trabalhar com essa ideia, mas fazendo entrevistas duras. Então, eu sempre exercitei isso aí. Depois, quando eu fui também para o jornalismo geral, fazendo substituição do Lazier, por exemplo, à tarde, eu também fiz esse tipo de entrevista. Isso me marcou. Foi uma coisa que sempre me marcou. E quando eu criei esse Sob Pressão, baseado num programa que existia na época da ditadura militar, eu parti exatamente para esse tipo de ideia, de fazer essas entrevistas com perguntas duras e com todo respeito. Por isso surgiu o Sob Pressão, mas de qualquer maneira eu já exercitava, de algum modo, sempre nas entrevistas o Sob Pressão.
E o Benfica, como é que era antigamente que a gente via ali que os repórteres podiam entrar em campo, às vezes tinha confusão e aí todo mundo invadia, o atacante lá fazia um gol e aí já vinha uma rodinha de repórter junto para ouvir o que ele estava falando? Como é que era a adrenalina daquela época? O que diferencia de hoje? Como é que era naquela época ser repórter de campo?
É assim, ó, tudo tem a sua época. Eu não posso dizer necessariamente que era melhor naquela época. Sou pena, inclusive, de ferir meus colegas que fazem de uma outra forma hoje, colegas mais novos, né? Cada um teve a sua época e eu não tive, porque quando essa ideia de entrevista coletiva começou, assim, eu cheguei a fazer algumas, mas eu já estava no final daquele ciclo de repórter esportivo. Então, isso passou a ser feito muito por colegas meus, repórteres da Gaúcha e de outras emissoras, de outros veículos, esse tipo de coisa. Não cheguei a pegar muito esta época de agora. Mas eu vivi intensamente aquela. Aquela eu posso garantir para vocês. Era realmente adrenalina. Porque daqui a pouco se dava uma confusão, uma briga dentro de campo, a gente entrava no campo. Hoje os repórteres não podem ficar dentro de campo, né? Em princípio. Por exemplo, em competições como a Libertadores da América ou como uma Copa do Mundo. Não pode, a não ser o repórter de televisão. Se dava um gol, o jogador vinha até a bandeirinha de escanteio comemorar, a gente fechava em cima do jogador para ouvir o que ele ia dizer. Normalmente não tinha muita coisa, era só gritaria, mas pelo menos a gente colocava aquele som no ar. Então a adrenalina realmente era muito grande, porque terminava um jogo, tu entrava em campo correndo, disputando com outros repórteres para chegar lá no centro do campo onde estava o grande destaque daquela partida. E aí com um cabo de 100 metros, hoje não se usa mais cabo, né? É microfone sem fio. Naquela época tu entrava no campo com um cabo de 100 metros, vai largando o campo, vai largando o cabo de alguma forma, mas daqui a pouco alguém pisa no seu cabo, no teu cabo e tu para, né? E tu correndo para ser o primeiro para chegar no jogador. Então, olha que isso era uma loucura, mas era um exercício realmente maravilhoso. Aliás, eu sempre digo o seguinte, quando eu fui fazer o jogo do Grêmio contra o Ajax no Mundial em 95, no Japão, que o Grêmio perdeu nos pênaltis, eu estava naquele... A gente recém estava começando a usar telefone celular. Eu e o Macedo, outro repórter, nós usamos bastante o telefone celular nas eliminatórias em 93, na Copa do Mundo dos Estados Unidos em 94, e a gente estava lá no Japão, cada um com o seu telefone celular. Bom, quando foi começar a cobrança dos pênaltis, eu consegui entrar para a pista atlética, do lado daquela goleira onde se decidiram os pênaltis e os jogadores do Grêmio perderam os pênaltis. Então, se existe uma frustração, existem algumas, mas essas talvez tenha sido a mais forte para mim, é que eu estava no lado, na pista atlética, bem pertinho daquela goleira, sabendo que se o Grêmio é campeão mundial naquele momento, eu iria com o meu telefone celular invadir aquele campo do Estádio Nacional em Tóquio para fazer gravações, entrevistas com os jogadores do Grêmio e até hoje. Aquilo era 95, passados aí, sei lá, 25 anos, mais de 25 anos, até hoje essas imagens estariam circulando e iria aparecer. Porque eu lembro de 83, se a gente olha o final do jogo e o Grêmio sendo campeão nas imagens de 83, o Paulo Santana, por exemplo, aparece a todo momento. E eu senti que eu iria repetir aquilo em 95. Mas aí o Grêmio acabou perdendo nos pênaltis e eu não pude aparecer até hoje nas imagens. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: até aquele tempo, a gente ficava ali, na beira do campo, para registrar qualquer situação ou para fazer entrevistas que poderiam repercutir demais.
Tu cita aí outro cara fantástico também, né? O Antônio Carlos Macedo, que foi uma dupla queridíssima contigo por muito tempo, né? E aí aquela história lá de 90 que tu botou na cabeça que tu não ia perder mais nenhuma Copa do Mundo se cumpriu, né? A primeira já foi logo com ele em 94.
Foi em 94 e parecia que o destino conspirou a meu favor lá em 90, se o Fernando Collor, com o seu plano, me tirou da Copa, eu acho que, de alguma forma, ele passou pela cabeça dele. Desculpe a brincadeira, não, ele não vai nessa, mas ele vai em 94. Sacanagem. Porque quando eu fui fazer a minha primeira Copa, foi exatamente a Copa em que o Brasil voltou a ser campeão depois de 24 anos. O Brasil tinha sido campeão em 70 e não mais, e foi em 94. Então, na minha primeira Copa, eu testemunhei tudo aquilo, como repórter, de perto, ao lado do Macedo, andando com a seleção brasileira, onde a seleção brasileira estivesse, nos hotéis onde a seleção brasileira se hospedava. Foi realmente uma experiência extraordinária, visto e relatado muito de perto aquela conquista do Brasil em 94, exatamente na minha primeira Copa.
E aí, como é que foi o clima do... Ganhou 94, mas 98 teve um vice. Como é que foi aquele clima de 98, aquela frustração de perder na final para a França? Mas foi, claro, outra experiência maravilhosa para ti.
Foi. Em 98, na verdade, o Brasil no jogo mereceu. Talvez na Copa o Brasil mostrasse mais capacidade para ser campeão. Mas no jogo em si o Brasil mereceu perder de 3-0 com aqueles dois gols do Zidane, por exemplo. Ali eu estava conhecendo o Zidane, imagina só. Só que houve aquele problema com o Ronaldo Nazário, né? Que teve aquela convulsão lá no hotel da seleção, que era numa cidadezinha onde a gente ficava ali, chamada Lézigny, cerca de 20 quilômetros, mais ou menos, de Paris. E tinha também uma outra cidadezinha pequena, cidade de 20, 30 mil habitantes, uma outra pequena chamada Ozoir de La Ferrière, onde o Brasil realizava os seus treinamentos todos os dias, e parava num hotel, ali em Lézigny. Pois naquele hotel, digamos que 3 horas antes do Brasil ir para o estádio, em Paris, para a decisão, houve aquele problema da convulsão do Ronaldo. E eu não tenho dúvida nenhuma que aquilo impactou na atuação da seleção brasileira. O Brasil perdeu muito em função daquilo que aconteceu com o Ronaldo. Caso contrário, se fosse em situação normal, talvez o Brasil tivesse ali conquistado mais um campeonato na sequência, porque já tinha ganho em 94. Agora, a experiência como repórter também aí foi muito grande, porque a gente ia todos os dias para frente, ou se assistia os treinos da seleção, ou se ia todos os dias para um complexo que foi montado na rua, que passava junto ao portão de entrada, na rua não, num terreno do outro lado da rua, terreno muito grande, acho que foi a Coca que montou lá, montou toda uma estrutura para a reportagem esportiva do Brasil. E ali a gente ficava, às vezes quando não tinha treino, o dia todo, chegando tipo 9 da manhã, saindo de lá 8 horas da noite, porque a qualquer momento podia pintar alguma coisa no hotel da seleção, ou alguém da seleção brasileira sair lá de dentro do hotel e vir até a cerca ali, onde a gente se postava também, para dar alguma entrevista. Então também foi uma experiência assim, maravilhosa realmente como repórter esportivo.
Em 2002, tu cobriu mais um título da seleção, junto com o Macedo de novo, mas a curiosidade é que era a tua terceira passagem pelo Japão, né? E nas duas primeiras... também tinha o Filipão, mas não tinha havido título.
É verdade, porque o Filipão era o técnico do Grêmio em 95, era o técnico do Palmeiras que disputou o Mundial em 99 contra o Manchester United, lá no Japão, e eu estava lá, e depois era o técnico da seleção brasileira em 2002. Realmente, as três competições que eu fui, nas três viagens na sequência que eu fiz ao Japão, exatamente o técnico em situações diferentes, uma no Grêmio, uma no Palmeiras e outra com a seleção, era o Luiz Felipe Scolari. E aí, ali, naquela Copa, de novo, eu como repórter esportivo, seguindo a seleção brasileira por onde ela andava, no Japão e na Coreia do Sul, também tive a chance de testemunhar mais um título da seleção.
E nessas três Copas aí, teu companheiro foi o Macedo, que até tem uma brincadeira que tu faz, que depois da tua mulher foi com a pessoa com quem tu mais dormiu junto. E como é que se deu essa amizade, essa afinidade até hoje aí?
Isso é impressionante, porque isso também repercute até hoje, porque foi uma entrevista que eu dei, eu acho que foi na PUC, foi na Famecos, eu acho que no início dos... final dos anos 90, talvez, uma coisa assim. Mas realmente, de certa forma, foi isso. Porque a gente via, por exemplo, Copa dos Estados Unidos, nós ficamos 40 dias juntos. Eu fui antes, o Macedo foi depois. Copa da França, a mesma coisa. Copa do Japão e da Coreia, a mesma coisa. Então, era uma convivência diária de trabalho em conjunto como repórter na Rádio Gaúcha. Mas a nossa relação ela é muito forte e ela se estreitou, inclusive, para as famílias. A minha mulher e a mulher do Macedo se dão muito bem, filhos se dão bem. Então, e é uma coisa que acontece até hoje. Agora, até em função da pandemia, faz um bom tempo que eu não falo com o Macedo, não encontro o Macedo para tomar uma cervejinha. Mas foi isso, essa relação de amizade que a gente começou lá em 93, acompanhando a seleção brasileira, e aí sim como dupla, nas eliminatórias para a Copa de 94, de algum modo se estende até hoje.
Benfica, tem muita gente, como a gente citou aqui no começo, pessoas que citaram ali, sendo muito gratas a ti, mas tem uma pessoa em especial que praticamente introduziu ali no rádio, com 19 anos, que foi teu irmão com 14 na época, né? Luiz Henrique Benfica.
Ah, sim, eu tinha 19, ele tinha 14, e ele começou, a gente tinha um programa de esportes lá, e eu busquei o meu irmão, que na intimidade a gente chama de Rico, sempre foi assim o apelido dele na família, para trabalhar também na Rádio Osório. Então, nós começamos juntos, realmente, eu com 19 e ele com 14, e depois ele fez a carreira própria e está aí até hoje também como jornalista esportivo, né?
E como é que é para ti ver os guri que começaram lá na Gaúcha, Bertoncello, Rafael Gomes, Lucianinho, pessoas que te citaram assim e falaram assim, bah, esse cara aqui me ajudou muito. Como é que é ver hoje eles estando estabilizados no emprego deles, fazendo sucesso? É gratificante para ti ver que tu conseguiu auxiliar eles e colocou eles no rumo certo?
Cara, é gratificante demais. Eu falo com todos eles até hoje. A gente troca informações, faz brincadeiras uns com os outros. Ainda ontem eu estava brincando aí com o Lucianinho, esse tipo de coisa. É gratificante demais. Só que a gente talvez esteja ajudando, tá? Porque eu sempre gostei muito dessa interatividade com jovens jornalistas. Sempre trabalhei isso na minha cabeça e sempre executei. Mas sem saber que eu estava, de algum modo, sendo importante para eles. Alguma coisa a gente podia passar, dependia deles, mas, evidentemente, querer aprender ou não, ou entender que aquilo não era importante. Mas isso, assim, ó, de ter sido importante a ponto de ser citado por eles, nunca me passou na minha cabeça, porque eu não me sentia importante. Porque aquele negócio é apenas uma devolução em função daquilo que tu aprendeu com mais velhos lá no teu início também. Então, a gente sentia que, sendo mais velho, era possível passar algumas coisas para eles. Mas não com essa ideia fixa. Eu vou trabalhar com esses jornalistas que são jovens e eles vão aprender comigo, esse tipo de coisa. Não, não, não. É porque eu adoro trabalhar com jovens jornalistas. Nessa parceria que eu tenho com o Bairrista, eu tenho uma gurizada de 22, 23 anos. Hoje eu estava falando com um deles ainda, assim, ó, que são gênios da comunicação, da internet, que eu aprendo demais com eles. Eles dizem que eles aprendem comigo, mas, na verdade, eles não sabem que eu estou aprendendo é mais com eles do que eles comigo. E isso, de certa forma, acontecia também com esses garotos, porque na medida em que eu estava ensinando, eu também estava aprendendo. E, de alguma forma, eu usei isso também no transcorrer da minha carreira, especialmente naquele momento na Gaúcha, que eu estava convivendo com eles diariamente. Então, assim, ó, eu vibro com tudo que acontece de positivo, porque eu estava lá com eles, como se cada um de nós, eles com 20 e poucos anos, eu também tivesse 20. E eu já tinha muito mais.
Benfica, tu quando começou com comunicação, tu não tinha uma faculdade de jornalismo, né? E hoje a internet possibilita que muita gente também tenha informação, cubra futebol, sem ter a faculdade. Tu acha que ainda há uma importância tão grande assim, ou a gente vai ver tempos logo em breve onde talvez seja extinto?
Eu não tenho a faculdade de jornalismo, inclusive na época que eu comecei ela era muito incipiente. Mas eu sou jornalista, como se diz, de carteirinha. Eu tenho registro de jornalista por tempo de serviço. Como tenho registro de radialista pelo tempo de serviço. O rádio me ensinou demais. O rádio no interior, lá em Osório, me ensinou demais. Não apenas a fazer rádio, mas a fazer jornalismo. E eu consegui, graças a Deus, executar isso durante a minha carreira. Só que eu acho o seguinte, assim, ó. O veículo tradicional, veículo tradicional de comunicação, e aí eu estou falando basicamente que era o que existia na nossa época, rádio, jornal e televisão, ele sempre viveu de avanços, de mudanças, de mutações, de revoluções, mas as revoluções se davam ali dentro. Quem trabalhava com o rádio via a revolução que estava acontecendo dentro da rádio. E era na rádio que tu ia fazer isso aí. E isto foi sempre um desafio. E eu sempre me cobrei em relação a esses desafios para ficar criando. Isso eu cobrava, inclusive dos jovens jornalistas. Eu cobrava, criem, pensem em alguma coisa diferente para a gente sair do lugar comum. Isso eu sempre gostei realmente de fazer, e eu fazia isso, mas sempre dentro da rádio. As mudanças iam acontecendo, os avanços iam acontecendo dentro dos veículos tradicionais. Agora um desafio maior, que é o desafio da internet. Então, o desafio para quem faz veículo tradicional agora está fora do veículo tradicional. É alcançar a internet, é se adaptar ao modelo que a internet propõe. De jornalismo instantâneo, por exemplo, é se adaptar a esse território que é absolutamente novo e que te coloca à frente de uma audiência nova. Porque também nós, de rádio, há muito tempo, nós sempre vivemos com uma audiência tradicional. E essa audiência tradicional, ela está envelhecendo, ou se eu quiser ser um pouco mais radical, ela está morrendo. E há uma nova audiência, que é uma audiência com 20, 30 anos de idade, que não vai parar na frente de um aparelho de rádio durante uma hora, duas horas, três horas para ouvir alguma coisa. Não, ele até pode ouvir alguma coisa, mas está fazendo outras. Ele está no WhatsApp, ele está no computador, ele está na internet de alguma forma. Então ele está fazendo essa nova audiência está fazendo 3 ou 4 atividades no mesmo tempo. Não é fácil penetrar nesse território e esse, para mim, é o maior desafio. Porque o desafio da mudança, do avanço, que antes era dentro dos próprios veículos de comunicação, agora está fora. Só que a internet, em termos de conteúdo, na minha opinião, ela proliferou. Se eu quisesse ser um pouco mais radical, eu diria o seguinte: qualquer um está fazendo conteúdos para a internet. Qualquer um, daqui a pouco, está se transformando em influencer. Muitos destes que eu estou falando ou migraram do veículo tradicional para lá, ou realmente estão surgindo em função da internet que eles dominam tão bem. Mas muitos destes com talento para fazer. O talento não te garante imediatamente a credibilidade. Ela vem com um certo tempo também na internet. Te garante um conhecimento imediato, mas a credibilidade não necessariamente. O que eu quero dizer é que, como tem muita gente, em tese, para ser radical, qualquer um faz conteúdos para a internet, necessariamente, com o passar do tempo, na minha opinião, e também com o avanço da internet, vai haver uma seleção natural. Não será possível que se tenha, acho eu, assim, ó, tanta gente fazendo do modo como bem entende, colocando o conteúdo que bem entende na internet para todo mundo consumir. Eu acho que as pessoas que consomem internet também vão fazer naturalmente esta seleção com o passar do tempo. Por isso eu sugiro que, especialmente os jovens que fazem de alguma forma o jornalismo esportivo na internet, que adoram isso, que cada vez mais se preparem e não pensem apenas naquele negócio assim, ó, o que eu quero é like, o que eu quero é audiência para transformar isso em dinheiro. Se eu tiver 100 mil seguidores, tá bom. Se eu tiver 200 mil, tá bom. Bom, está muito bom. Só que se for possível fazer conteúdo de qualidade para atender realmente esta audiência, que cada vez mais também na internet vai se qualificar, melhor. Acho que a seleção natural com o tempo vai acabar acontecendo.
Quando um jornalista ele se identifica com algum clube, aquilo prejudica o trabalho dele ou não muda em nada?
Cara, eu venho de uma ideia conservadora nesse aspecto, aquela ideia de não ter o jornalista identificado dentro dos veículos tradicionais. O Paulo Santana rompeu isso aí. Depois do Santana, precisava-se alguém identificado com o Internacional, e nem era tempo de internet, e veio o Ibsen Pinheiro, sabe? E aí eu estou citando Sala de Redação, que é o maior programa de rádio da história do Rio Grande do Sul. Depois teve Foguinho, nome tradicional na história do Grêmio, contra Oswaldo Rola. Depois teve Kenny Braga contra Cacalo, e assim foi. A coisa foi seguindo nessa forma. Mas assim, ó, mais específica, mais centralizada. A internet, de algum tempo para cá, especialmente numa figura chamada Fabiano Baldasso, meu amigo, que também foi um jovem com quem eu pude trabalhar, quem sabe ensinar alguma coisa no veículo tradicional, talvez tenha se transformado hoje no maior fenômeno dentro da internet no Rio Grande do Sul como jornalista identificado, sabe? Mas houve um momento em que não era identificado, que ele fazia esse trabalho de jornalista digamos, convencional, tradicional. Eu acho o seguinte, ó, tem espaço para todos, com conteúdos de boa qualidade. O grande problema é que daqui a pouco vai proliferar jornalista identificado com o Grêmio ou jornalista identificado com o Internacional. E o próprio mercado vai tratar de fazer as suas escolhas. Por isso é que eu digo, se possível, conteúdo, mas conteúdo de qualidade. Agora, eu tenho que respeitar isso aí. O mundo está mudando. Eu não posso achar que tenha que se fazer jornalismo esportivo o tempo todo, a vida toda, compreendendo que não se possa ter identificação. Vai chegar um momento, isso até já está acontecendo, que também nos veículos tradicionais isso naturalmente vai acontecer. Mas durante muito tempo a identificação realmente não era boa, porque havia o prejuízo. E quanto mais radicalismo tem nas redes sociais em função dessa identificação, disso eu tenho medo. Sabe? Isso realmente me preocupa. Mas o mais importante é que eu respeito, porque nós estamos vivendo realmente uma fase de transição muito forte no que diz respeito ao avanço de conteúdos em função da internet. Então eu respeito, e isso vai ser absolutamente natural e cada vez mais vai diminuir, porque também essas pessoas daqui a pouco vão estar fazendo o jornalismo tradicional nos veículos, e aqueles mais antigos que não se identificavam vão naturalmente sair também, vão se aposentando, vão desaparecendo. Ali adiante a gente vai ver muito mais isso, jornalista identificado do que jornalista que, entre aspas, é isento, é imparcial.
Benfica, eu queria voltar ainda lá no Japão de novo, que tem mais uma curiosidade que vem de lá. No jogo do Palmeiras contra o Manchester, uma curiosidade é que estavam os dois Benfica lá, né? Só que de lados diferentes, o Silvio e o Luiz Henrique cobrindo o mesmo jogo, só que como concorrentes. Como é ser concorrente do teu próprio irmão?
Isso a gente teve durante algum tempo, até que ele foi para a RBS. Mas era interessante porque a gente não falava de futebol entre nós. Fora ali do ambiente, na nossa vida em comum, familiar, a gente não falava de futebol, preferia não falar. E nem falava de um para o outro se alguma coisa em termos de grande cobertura estava sendo montada de um modo, assim, digamos, entre aspas, escondido pela empresa. Tipo assim, ó, a Gaúcha tá montando uma estrutura para fazer o evento tal, ninguém da concorrência pode saber. E eu não falava nada para o meu irmão. E o meu irmão era a mesma coisa, porque a gente praticamente não falava em futebol, parecia que havia um código entre nós. Agora, foi uma coisa também assim, muito importante e gratificante, porque na maior parte do tempo nós dois cobríamos o Grêmio. Então nós éramos realmente concorrentes diretos pela principal notícia, pela principal entrevista. Isso aí a gente fez durante algum tempo, como nessa época, em 99, que eu fui pela Gaúcha e o meu irmão foi pela Guaíba para fazer esta decisão do Mundial. E a Guaíba só foi naquele Mundial com o meu irmão porque ficou sabendo 2 ou 3 dias antes que a Gaúcha ia. Senão não iria, até porque não era um jogo que interessava diretamente a nós aqui, a não ser pelo fato de que lá estava o Luiz Felipe, por exemplo, mais o Paulo Nunes e o Arce, que tinham jogado aqui. Mas olha, era bonito de se ver isso aí, essa busca pela principal informação e pela principal entrevista.
Ô Benfica, tu fala também, aprendeu, que o microfone ele pode destruir carreira, que tu tem um poder na mão muito grande quando tu tá falando com o microfone. Que dica tu dá para esse pessoal que tá começando, ou até para nós também, de como fazer uma pergunta firme e dura, mas sem faltar com respeito, e como é que tu formula as tuas perguntas quando tu quer ser duro, tu quer chegar e quer saber a resposta além de um sim ou não?
Eu estou exercitando isso, não sou pressão, né? Mas eu tinha parado um pouco porque eu só estava fazendo programas, como a gente está fazendo, programas diários. Criei um programa agora nas segundas-feiras de noite também, na internet. Mas depois eu voltei a fazer essas perguntas. Olha, o mais importante, numa entrevista, é tu ir preparado para a entrevista. É tu não achar que pode ser autossuficiente, e muitas vezes se é. Tu não pode achar que a tua pergunta é mais importante do que qualquer coisa ou do que a resposta do entrevistado, porque senão tu perde a entrevista, tu vai perder a entrevista. Porque na hora que o entrevistado está te dando uma resposta, na resposta dele pode estar incluído alguma palavra ou alguma frase que ele deu que serve como mote para a tua próxima pergunta. No entanto, se tu é autossuficiente, tu já estás com a próxima pergunta pronta. E aí tu perde a pergunta que poderia ser feita em função da resposta do entrevistado. Mais do que isso, tu corre o risco de perder a entrevista. Então, isso me parece assim, uma coisa muito importante, ir absolutamente preparado. Ter as tuas ideias de perguntas porque tu acha que algumas coisas ainda não foram esclarecidas e o teu desafio é fazer com que elas, estas questões, na tua entrevista, sejam esclarecidas. Uma coisa que eu sempre procuro dizer para todo mundo, e eu estou vendo isso muito, é o seguinte, ó, nenhum jornalista é mais importante do que o programa ou do que a pergunta, ou do que a notícia. Nenhum jornalista é mais importante do que isso. E isso eu sinto ainda hoje, principalmente no veículo tradicional, né, que eu acompanho, tipo assim, encerro um programa e diz, eu volto no dia tal. Não, não é eu volto no dia tal, volta o programa, que até pode ser contigo. E daqui a pouco não é contigo, porque tu vai tirar umas férias e aí no final do programa tu diz assim, ok, então estamos encerrando o programa tal, eu volto daqui a 15 dias. Olha, qual é a certeza que tu tem a convicção de que quem está te ouvindo quer saber disso? Ele quer o programa, ele quer o conteúdo que está sendo colocado no programa. Então a gente não é mais importante do que a notícia, isso é fundamental. Isso eu já disse para algumas pessoas com as quais eu convivo que fazem jornalismo hoje. E acho até que esse é o caminho. Se eu não sou mais importante, se eu souber que eu não sou mais importante do que a notícia, muito bem, tu estás pronto para dar uma grande notícia ou para fazer uma grande entrevista. Se tu achar que tu é mais importante do que a entrevista que tu vais fazer ou do que a notícia que tu vai dar, tu vai perder isso tudo. Porque daqui a pouco tu está entrevistando alguém e alguém fala alguma coisa, o teu entrevistado, e aí tu dá um exemplo teu, olha, eu lá no convívio com os meus filhos, não é isso. Tem uma figura central que é a que está dando realmente a entrevista naquele momento. Então, o que eu penso em resumo é o seguinte, autossuficiência para lá, foco na entrevista que tu vai fazer, preparação para a entrevista, perguntas mais ou menos na tua cabeça já preparadas, mas sabendo que tu pode mudar o rumo em função da resposta que o teu entrevistado está te dando. Tudo isso vai te levar, especialmente se tu não entender que é mais importante do que aquela entrevista ou do que aquela notícia, possivelmente vai te levar a um grande conteúdo.
Benfica, a gente sempre te admirou por sempre ter escutado, né, desde sempre, no rádio tradicional, mas admirar mais ainda é ver que tu tem a coragem de migrar, aceitar que o mundo mudou e entrar para um desafio novo, que foi a internet, no caso com o Bairrista. E a gente vê que teu conteúdo encaixa perfeitamente para os dias atuais, continua tendo a mesma relevância, mesmo tu sendo de uma outra geração, tu consegue estar inteiramente linkado com a nossa geração atual. Como é que é tu aceitar esse desafio novo, te desprender de tudo que tu já tinha?
Bom, primeiro, saber que vocês, que são jovens, que estão começando, pensam assim em relação aos conteúdos que eu coloco na internet é a coisa, para mim, mais importante. Porque essa é a minha principal preocupação cada vez que eu vou colocar o conteúdo. É saber, será que esse conteúdo vai ser bom? Será que esse conteúdo vai ser bem aceito por esta audiência? Eu tento sempre me colocar, que é uma coisa que eu sugiro para todo mundo, passei a vida toda sugerindo, é se colocar no lugar da audiência, no lugar do ouvinte de rádio, no lugar do internauta, para saber, para tentar imaginar se ele está gostando ou não do material que eu estou fazendo. E se eu recebo esse tipo de resposta de vocês que são jovens, eu fico satisfeito. Isso para mim é a coisa assim, realmente mais importante nesse aspecto. Agora, a migração, ela é dura, cara. Ela não é simples, ela não é fácil. Eu acho até que quando eu decidi sair da Gaúcha, eu já estava, de alguma forma, fazendo isso, porque eu já apresentava programas onde a gente fazia transmissões por internet, Facebook, por exemplo, como Balanço Final, onde eu criava algumas coisas, eu tinha o Balanço Final, mas dentro do Balanço Final criei o Papo no Bar para sair de um estúdio e ir para o bar da Zero Hora. Eu estava, assim, ó, exercitando, me parece, alguma coisa de mudança e de avanço. Em 2010 eu criei o Estúdio B, que também é uma coisa gratificante. Na internet tem cerca de 40 entrevistas que eu fiz, porque lá em 2010 eu defini aquele como um segundo momento no rádio. O rádio tinha, da minha parte, a sua atividade normal, mas eu queria dar mais alguma coisa que fosse mais completa, e isso só poderia ser feito na internet em 2010, há 11 anos. E aí eu criei o Estúdio B. Então, eu sinto assim, que eu já estava, de alguma forma, mesmo sem saber, exercitando isso aí. Então, quando eu decidi sair da rádio, foi para me voltar também inteiramente para isso. Acho que está dando certo, mas, cara, é um desafio muito complicado. Nossa Senhora, porque tu vai dormir às 2 da manhã, tu tá pensando no conteúdo no dia seguinte, se aquele conteúdo vai agradar ou não, onde é que eu posso prender a atenção de uma audiência que é completamente nova. É um baita de um desafio, é um desafio constante, é diário realmente, principalmente para quem já estava tanto tempo no veículo tradicional e saiu para fazer essa migração.
Qual foi a entrevista que, depois que tu terminou, assim, tu disse, bah, eu sempre quis entrevistar esse cara e eu consegui?
Tantas no futebol, até mesmo no jornalismo, assim, geral, que eu cheguei a fazer na Gaúcha. Mas eu acho assim, ó, que eu preciso buscar um símbolo, digamos, para deixar bem claro em relação, para escolher apenas um símbolo em relação à tua pergunta. O Pelé foi sempre o foco, foi sempre a busca de qualquer jornalista, mesmo que o Pelé já tivesse parado de jogar futebol. O Pelé, por onde a gente andava, especialmente em Copas do Mundo, quando ele chegava, parava tudo, o Pelé. Ele já tinha parado de jogar futebol há 20 anos, 30 anos, e parava tudo. As atenções se voltavam para o Pelé. Era uma correria danada da imprensa mundial para entrevistar o Pelé. E o Pelé dando entrevistas. E eu participei de algumas assim. Mas eu sempre tinha aquela ideia fixa de que um dia eu vou fazer uma entrevista boa com o Pelé, sozinho, uma entrevista individual, só minha. E eu consegui, por isso é que eu estou buscando. Aliás, eu fiz 2 ou 3, assim. Mas eu vou buscar aquela que serve como símbolo para mim, que foi na Copa de 94 nos Estados Unidos. Porque nós estamos chegando no estádio de Stamford, eu e o Macedo, para fazer... para transmitir o jogo do Brasil contra a seleção de Camarões, e naquele momento, em razão do fuso horário, o que estava acontecendo na Gaúcha era o Sala de Redação comandada pelo Rui Carlos Osterman, lá dos Estados Unidos, onde também estava o Lauro Quadros, e nós como repórteres chegando ali no estádio para fazer o nosso trabalho, esperando a seleção brasileira. Daqui a pouco eu olho num canto e vejo que lá estava o caminhão da Globo, porque a Globo, por onde se movimenta, tem o seu caminhão de externas, onde daquele caminhão ela comanda, os técnicos comandam tecnicamente toda a cobertura que é feita de narração durante um jogo. E lá naquele caminhão também servia, de alguma forma, como no estádio, como, digamos, vestiário, camarim, como se dizia, para os profissionais da Globo. Quer dizer, o seu Galvão Bueno podia chegar de calça jeans e camisa lá, e lá dentro daquele tinha o espaço dele para colocar o terno e ir para o jogo, e assim com todos os outros, e assim como o Pelé, que o Pelé era um dos comentaristas da Copa de 94. Só que a gente está chegando, eu olhei para o caminhão da Globo e o Pelé estava se arrumando fora do caminhão, fora, absolutamente sozinho, não tinha ninguém com o Pelé. Eu digo, é agora a entrevista. E até incentivado pelo Macedo, que já tinha feito uma entrevista lá com o Pelé. E eu fui. Entrei, e aí eu imaginei o seguinte: bom, se eu chegar humilde, falando para o Pelé, Pelé, eu posso fazer uma entrevista contigo? Talvez ele dissesse, bah, pode ser depois, esse tipo de coisa, porque ele não ia negar, mas ele poderia dar essa volta, pode ser depois. Eu digo, o que que eu vou fazer para não perder a entrevista? Quando eu cheguei perto do Pelé, eu estou com o fone da Gaúcha, ouvindo Sala de Redação, eu peguei o microfone e comecei a falar com a voz mais potente que eu poderia ter naquele momento. E chamei o Rui, eu acho que foi o Rui, eu digo, Rui Carlos Osterman, com uma voz bem forte, para entrar, né? E o Pelé parou, eu digo, estou chegando aqui, o Pelé está aqui se preparando, o Pelé até conhecia o Rui, se preparando para a transmissão pela Globo, esse tipo de coisa, e fui, botei o microfone do Pelé, fiz a primeira pergunta, ele respondeu, bom, o final dessa história é que eu fiz uns 10 minutos de entrevista exclusiva com o Pelé, naquele momento, absolutamente sozinho, o que é uma coisa... praticamente, era uma coisa, que agora o Pelé nem sai mais, era uma coisa praticamente impossível numa cobertura de Copa do Mundo. Eu acho que eu vou usar essa entrevista como símbolo.
Pô, que sensacional, Benfica. E eu tenho aqui também, cara, que tu faz a festa da Jovem Guarda. Agora tu não deve estar fazendo por causa da pandemia, né? Enfim, tu vinha fazendo a festa da Jovem Guarda com os teus amigos lá dos anos 60, né? Como é que eu poderia juntar o pessoal que... começou contigo depois de tantos anos?
Não, na verdade, eu fiz isso assim, ó. Eu fiz, por exemplo, no, na minha casa lá em Osório. A gente tinha uma casa lá em Osório, e no verão ia para lá, e eu juntava muita gente naquela época, meus parceiros, numa festa que eu fazia lá. E depois aqui, em função dos filhos que estudavam no colégio Nossa Senhora da Glória, eu me juntei com um grupo de pessoas que viviam aquela época, e estas pessoas, e aí nós concluímos que era preciso fazer uma festa, que tinha gente querendo esse tipo de festa, e a gente fez por 5 anos seguidos no Clube Farrapos, colocando em cada uma dessas festas 1.000 pessoas, e a gente do interior do estado. Então, foi experiência com a qual a gente conviveu fazer, porque eu esses dias eu estava lembrando, o Roberto fez aniversário, né, 80 anos, e aí eu me dei conta do seguinte: eu lembro do primeiro programa Jovem Guarda, no dia 22 de agosto de 1965, o programa de abertura que tinha o Roberto com o Erasmo e a Vanderlei apresentando. Eu lembro do primeiro programa. E a Jovem Guarda marcou muito para mim, porque a gente rodava, como operador da Rádio Osório, muitas músicas naquela época, final dos anos 60 e início dos anos 70. Então, marcou demais. Como eu mantive, de alguma forma, sempre contato, houve um momento em que eu me reunia com os meus colegas do tempo do Grupo Escolar General Osório, do primário, pessoas com quem eu estudei de 62 a 66. Tenta imaginar, vocês tentem imaginar isso aí. E eu juntava esse pessoal, eu encontrei, a gente fazia essa festa. Por 3 vezes consecutivas, nós fizemos o encontro dos ex-alunos do Ginásio Industrial Abramo Eberle. E aí eu estou falando de 1967 a 1970, 1971 mais ou menos. 30 anos depois, a gente estava junto. Quase 40 anos depois, estávamos juntos. E eu conseguia isso aí. Eu buscava todo esse pessoal. Isso era uma coisa que me gratificava. Como em determinado momento, isso mais recente, o mais recente é 15 anos atrás, eu consegui com outros parceiros reunir o pessoal da Rádio Osório dos anos 70. Tenta imaginar isso aí. Isso era para mim uma coisa assim, ó, maravilhosa, que a gente podia acontecer. Quais eram as músicas que poderiam embalar esse tipo de reencontro? As músicas da Jovem Guarda, porque nós trabalhávamos, inclusive, com estas músicas. E alguns eu tenho... agora não, né? Faz 2 anos eu não encontro, a não ser falando por telefone, esse tipo de coisa. Mas alguns eu tenho contato até hoje, com quem eu trabalhei. Para ser assim, ó, exato, com quem eu trabalhei em 1970 na Rádio Osório. Eu tenho amigos com os quais eu convivo até hoje.
Ah, que sensacional, a gente fica muito feliz de ver que tu ainda tem essa interação com o pessoal que começou contigo. A gente fica feliz de saber que tu tá te atualizando, tu tá entrando nessa nova era digital. A gente fica feliz de te ter como uma referência para nós. A gente mesmo, muito jovem, a gente sempre te teve como uma referência. Cara, a gente queria te agradecer muito nesse final, agradecer por ter disponibilizado um pouco de tempo para falar com a gente. A gente fica muito orgulhoso de poder fazer essa entrevista com aquele friozinho da barriga também. E se tu quiser agora, no final, deixar um recado para a audiência, alguma rede social, pode ficar à vontade, Benfica.
Bom, primeiro eu quero agradecer por poder participar. Isso é uma coisa que realmente é muito importante para mim, esse tipo de interatividade com os jovens que começam a fazer jornalismo através da internet. Pode saber que eu estou aprendendo, velho. Eu estou falando com vocês aqui, estou aprendendo, estou vendo tudo aqui, eu estou falando com o meu computador à frente, com o equipamento que eu tenho, e eu sempre quero fazer esse trabalho usando o meu equipamento, estou usando aqui, estou vendo que é incrível, mas na minha tela aqui do computador, o que, que eu tenho aqui? YouTube, Yamandu Costa, Bahia e Grêmio, eu não sei exatamente o Yamandu tocando, violão, isso tudo está aparecendo aqui, sabe? Abaixo está, que bom que você chegou, Silvio Benfica. Está escrito aqui, e tem uma série de coisas aí, sabe? Levando para o programa de vocês e para canais de voz, canais de texto, e me levando para essa interatividade com vocês. Então, quando eu tenho a chance de falar, como eu disse, com um jovem que está começando agora no jornalismo, fazendo jornalismo de internet, eu fico gratificado porque eu também estou aprendendo. Eu estou aprendendo, vocês estão mexendo aí, fazendo esse podcast, desse tipo. Eu prestei atenção no início, na abertura, sabe? Na abertura do programa, no nome do programa, Esquema Trágico. Eu sempre acho que, como eu falei também no início, os nomes de programas precisam avançar para sair do tradicional. Por isso eu criei o Sob Pressão, e o Sob Pressão, incrível, eu disse para pouca gente isso, para os meus entrevistados, eu cheguei a dizer, eu criei em função de uma coisa que eu acompanhava na época da ditadura militar, um programa que tinha, onde o entrevistador fazia entrevistas duras, com perguntas duras, ele não aparecia, só aparecia o entrevistado, como eu faço com os meus, para que as pessoas vejam as reações faciais dos entrevistados. Uma das últimas que eu fiz foi com o governador do estado, só deixando estampado ele lá e as reações faciais deles em função das perguntas que eu ia fazendo. E lembrei de uma pergunta dura e maravilhosa que o entrevistador daquele programa, no início dos anos 70, fez com um dos maiores apresentadores de televisão da história do Brasil, chamado Flávio Cavalcante, que tinha programas na TV Tupi, por exemplo, no início da carreira dele. Era a época da ditadura militar. Era muito duro. E uma das perguntas que o entrevistado fez para o Flávio Cavalcante é: diga agora, tu és dedo duro da ditadura? Tu imagina perguntar isso em 1975, quando a coisa estava fervendo no Brasil, cara. Então, eu fui me basear para criar o Sob Pressão em programas lá de trás, porque lá atrás também, e esta é uma sugestão que eu dou para os jovens jornalistas que começam especialmente na internet, busquem informações lá de trás. Em termos de conteúdo, no mínimo um bom título para programa, talvez você possa tirar dali. Por isso é que eu me surpreendi, mas fiquei feliz ao me deparar com um esquema trágico, baseado seguramente no esquema tático.
Com certeza, com certeza.
Esquema trágico, eu achei, pô, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é novidade mesmo, eu preciso prestar atenção nessas coisas. Então é isso, o que eu deixo é isso de mensagem, atenção o tempo todo. Sem autossuficiência, porque a autossuficiência faz parar. Mas aquela necessidade de ir dormindo à meia-noite, duas da manhã, pensando no dia seguinte, pensando no que eu posso criar, quem sabe cria, e se vira uma coisa às três da manhã, como disse o Tite um dia para mim, o Tite, quando surgia alguma coisa em termos de esquema tático, para ele, às três da manhã, ele levantava e anotava num papel. Porque às vezes tu vais dormir e acaba esquecendo desse conteúdo. Então, velho, é eletricidade o tempo todo para fazer o melhor conteúdo possível para a internet. Isso para os jovens jornalistas, especialmente, com quem eu tenho assim, o máximo de prazer de conviver.
Ô, Benfica, pode ter certeza que para nós o programa de hoje foi uma aula também. A gente quer muito entrevistar o teu irmão também, que ia ser muito gratificante para nós. E nesse finalzinho eu quero deixar o Cabê se despedir também, pode se despedir.
Então, pessoal, esse aí foi o nosso programa com o Silvio Benfica, um cara que é referência para todo mundo, que a gente cresceu ouvindo, que a gente quer ter essa habilidade de, quando ouvir ele na rádio hoje, acompanha ele no Bairrista, de que com uma palavra, depois do intervalo, tu fica ali porque tu sabe que vai vir um conteúdo bom. Então a gente quer aprender com ele, ouvindo e trabalhando, conseguir prender a atenção de vocês. Então eu deixo aqui meu muito obrigado pro Benfica, obrigado pro Rag por esse programa e espero que vocês tenham gostado.
Então é isso, pessoal. Fechou por hoje. Queria agradecer a todo mundo pela audiência. Se quiserem deixar um feedback lá no Instagram do Esquema _Trágico, fiquem à vontade. Deixo aqui o meu bom dia, boa tarde ou boa noite.